Boa tarde a todos e a todas. Espero que tenham feito, lhe comemorado bem a Páscoa. E, portanto, estamos aqui a retomar os nossos trabalhos, tal como tinha sido decidido na última reunião do Grupo de Trabalho. Se estão recordados, portanto, o que estava em análise é um conjunto de iniciativas legislativas, apresentadas quer pelo Partido Socialista, pelo PAN, pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Ecologista aos Verdes. Essas iniciativas tinham baixado à Comissão para uma nova apreciação na Generalidade no prazo de 90 dias, prazo esse terminaria no dia 27 de Fevereiro. Tinha sido criada, a Comissão tinha criado este grupo de trabalho no dia 16/12. Entretanto, foram feitas um conjunto de audições que todos os senhores certamente se recordarão. Entretanto, e já muito próximo desse prazo, que terminaria em 27 de Fevereiro, portanto, já em Fevereiro, chegámos à conclusão de que faltava receber alguns pareceres, alguns dos quais eram considerados bastante importantes, nomeadamente o parecer do Conselho Nacional de Ética e o do Conselho Nacional de Progressão Medicamente Assistida. Por esse facto, em Fevereiro, foi decidido, por um lado, pedir ao Sr. Presidente da Comissão que solicitasse de novo a estas entidades que emitissem o parecer, e agradecendo de celeridade na emissão desse parecer. Foi decidido também que, em relação a outros dois pareceres que nunca tinham sido enviados, que eram da Ordem dos Advogados e das Famílias Numerosas, que não eram tão relevantes, e foi decidido pedir ao Sr. Presidente da Comissão que fizesse um pedido de prorrogação do prazo por mais 2 meses. Entretanto, portanto, estes prazos decorreram. Foi entregue, entretanto, primeiro um projeto de substituição, um texto de substituição, que foi elaborado pelo Partido Socialista, portanto, pela deputada Isabel Moreira, e foi pedido aos vários grupos, aos vários deputados dos vários grupos parlamentares, que se tivessem propostas de alteração em relação a esse texto de substituição, as apresentasse. Foi dado primeiro um prazo, mas depois, na sequência de um pedido de uma senhora deputada, foi alterado esse prazo para o dia 22 de março, se não estou em erro. E, na altura, tinha sido também decidido fazer a reunião do grupo de trabalho hoje, portanto, na data de hoje, na hora, às 15 horas. Entretanto, e fazendo, portanto, a continuação desta retrospectiva, deu entrada também uma proposta do Bloco de Esquerda, e, portanto, tínhamos uma apresentada pelo Partido Socialista e uma pelo Bloco de Esquerda. E deram entrada os parceiros, e agora entre si neste primeiro ponto, o ponto de situação dos parceiros, deram entrada os parceiros em que do Conselho Nacional de PMA deu entrada uma primeira parte, se não estou em erro, dia 11 de março de 2016, e uma segunda parte desse mesmo parecer no dia 21 de março de 2016. 18. No dia 18. Então, se calhar foi o carimbo.
Pois, exato.
E, entretanto, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, penso que em dia 23 de março, então foi aqui a minha troca. Pronto. Ou seja, o Conselho Nacional de PMA no dia 11 de março e 18 a segunda, e no da Ética e Ciências da Vida é que foi no dia, 23. No dia 23. Entretanto, portanto, este é basicamente o ponto de situação em relação aos parceiros que foram recebidos. E estamos, portanto, no primeiro ponto da ordem de trabalhos. Não sei se algum dos senhores deputados quer referir alguma coisa em relação a este primeiro ponto. Se não quer, e dado que os parceiros foram todos distribuídos, eu passava para um segundo ponto. No segundo ponto, temos aqui um requerimento que deu a entrada do grupo parlamentar do PSD, dia 28 de março, que solicita as audições do Conselho Nacional de Ética e das Ciências da Vida, do Conselho Nacional de PMA. Portanto, e na sequência desse requerimento, não sei se o Grupo Parlamentar do PSD quer dizer alguma coisa, portanto, dava a palavra ao Grupo Parlamentar, deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados. Sim, quero, gostava de apresentar os fundamentos do requerimento, se bem que ele é escrito, portanto, está devidamente fundamentado, mas na nossa perspectiva, para além daquilo que está referido no requerimento e que o fundamenta, o que nos motiva relativamente à apresentação do mesmo, relaciona-se com o conteúdo dos pareceres do Conselho Nacional da PMA e o conteúdo, aliás, do parecer, e o conteúdo do parecer do Conselho Nacional de Ética e Ciências da Vida. Ou seja, como se recorda aos seus deputados, quando este grupo de trabalho iniciou as suas funções, foi, julgo que, consensualizado requerer a estes dois conselhos a emissão de pareceres escritos sobre os projetos que foram apresentados pelos vários partidos. E julgo que até foi uma proposta do PSD nesse sentido, que fossem recolhidos os pareceres escritos, por forma a nossa preocupação principal quando apresentamos essa proposta era garantir que dois conselhos que foram criados no âmbito da Assembleia da República, funcionam também na esfera da Assembleia da República, se bem com autonomia, como é lógico, fosse garantido que esses conselhos se pronunciassem sobre os projetos apresentados, na medida em que, sobretudo da PMA, existe, exatamente na medida em que não fosse compreensível uma alteração legislativa sem haver uma pronúncia do Conselho Nacional da PMA. Entendemos que era inadmissível que isso viesse a acontecer. E, portanto, os pareceres chegaram e a questão é que o grupo parlamentar do PSD, confrontado com o teor e o conteúdo dos pareceres, entende que os mesmos motivam a necessidade de uma audição presencial, verbal, dos dois conselhos para que possa ser estabelecido um contraditório ou os partidos, os grupos parlamentares, nomeadamente o nosso, que é por ele que eu falo, o PSD, possa ter oportunidade de confrontar e de questionar quer um conselho, quer outro conselho, sobre o conteúdo e o teor dos pareceres. E, portanto, nesse sentido, apresentamos o requerimento para que essas audições possam vir a ser viabilizadas e possam ocorrer, e entendemos que é imprescindível que isso aconteça. E fazemos a apresentação desses pareceres revestindo-os de caráter de urgência, e a urgência está relacionada, sobretudo, com a posição que outros partidos, nomeadamente o Partido Socialista, assumiu por uma suposta demora por parte dos dois conselhos na entrega dos pareceres escritos, e nós revestimos de urgência também para que os partidos, os outros partidos, os outros grupos parlamentares entendam que o objetivo é concretizar essa audição com os conselhos. Nunca será naturalmente servir de pretexto para adiar qualquer conclusão dos trabalhos durante 5 dias ou uma semana, porque entendemos que em alterações relativas desta importância e que não ocorrem com tanta assiduidade, como é desejável que não venham a ocorrer com essa assiduidade, quando se altera o regime jurídico da PMA, como nós podemos ver pelos antecedentes, acontece de bastante em bastante tempo, e eu acho que ainda bem até, para ganhar mais certeza nas suas decisões, mas para entendemos que não deve acontecer esta alteração sem que essas audições venham a ter lugar, e que não será com certeza por 5 dias ou por uma semana que num processo desses essas audições se justifiquem não acontecer. E daí temos submetido este requerimento à apreciação de todos os grupos parlamentares. E era tudo para já, Sra. Coordenadora. Muito obrigado.
Bom, em primeiro lugar, queria cumprimentar a Sra. Coordenadora, a todos os grupos parlamentares aqui presidentes, os senhores deputados e o Sr. Deputado, esperando que tenham tido uma boa Páscoa, e queria, penso que nunca é demais elogiar os esforços desde o início, já que tivemos este intervalo com a Páscoa da Sra. Coordenadora, desde o início, para que tudo corresse dentro do prazo de descida à especialidade, do esforço para que todas as audições corressem dentro da normalidade e dos prazos esperados. Penso que, da parte de todos nós, nunca é demais salientar a ótima condução destes trabalhos. O Grupo Parlamentar do PS não adere a este requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, do PSD, sim, por razões procedimentais e por razões materiais, que eu passaria a expor. Em primeiro lugar, eu recordaria que estes pareceres foram pedidos em dezembro, depois foram pedidos com prazo, um chegou fora do prazo, penso que nenhum grupo parlamentar levantou nenhuma questão relativamente a ter chegado fora do prazo, uma vez que, de facto, como o Sr. Deputado acabou de salientar, eram pareceres muito importantes, penso que estamos todos de acordo em relação a isso. tendo em conta os pareceres terem chegado, depois de terem chegado, o grupo parlamentar do CDS pediu para ser adiado o prazo de entrega de propostas de alteração. Peço desculpa. O grupo parlamentar do CDS pediu para ser adiado o prazo de alteração, prazo de entrega, perdão, de propostas de alteração para poder refletir melhor sobre os pareceres entregues, numa perspectiva de compromisso entre todos os grupos parlamentares. O grupo parlamentar do PS, os restantes falarão por si, não levantou qualquer objeção, uma vez que o segundo parecer tinha chegado fora do prazo e achámos normal que os grupos parlamentares precisassem de mais tempo de reflexão, apesar do tempo que já vinha desde dezembro pedido pela senhora coordenadora, e nessa altura mais nada foi pedido, e portanto estas são as razões procedimentais. O texto de substituição, quer de todos os partidos que entregaram pareceres, boa tarde, acabava de referir precisamente o facto de termos aceitado o facto do CDS ter pedido um adiamento das propostas de alteração e que achámos por bem. Os textos de substituição já tinham sido entregues. Quanto às razões materiais, nós entendemos que os pareceres são absolutamente inteligíveis, refletimos sobre eles, mantemos os nossos projetos de lei. Não nos levantam grandes questões relativamente àquilo que eram as opiniões passadas, não refletimos sobre eles, tal como os outros partidos que se pronunciaram no âmbito das nossas trocas por e-mail, como foi o caso do grupo parlamentar do CDS, pedindo mais algum tempo para apresentar propostas de alteração, e portanto, por essa razão e pelo que vem sendo prática dos grupos de trabalho, os pareceres que são pedidos por escrito são enviados. Neste caso até foi dado, dada a importância dos pareceres em questão, um prazo suplementar. Um deles não cumpriu o prazo e mesmo assim todos nós concordámos que isso seria relevante dada a importância dos pareceres em questão, e nesse sentido não aderimos por estas razões ao requerimento. Mas estamos abertos a uma solução de convergência, como seja, por exemplo, antes das votações indiciárias, por exemplo, mais uma semana de reflexão para os vários grupos parlamentares. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Todos nós nos lembramos, mais ou menos, como é que foi a primeira reunião deste grupo de trabalho. Primeiro ou segundo, onde nós elaboramos, fizemos a lista de entidades a ouvir. E quando nós fizemos essa lista, logo desde o início, dissemos ou sugerimos que tanto a Comissão Nacional de Proteção de Dados, o Conselho Nacional da PMA, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, poderiam fazer chegar o seu parecer por escrito. Foi uma opção deste grupo de trabalho. Muitas outras entidades foram chamadas aqui à audição presencialmente, mas este grupo de trabalho entendeu assim fazer e, de acordo, segundo me lembro, com o acordo de todas e de todos os deputados presentes nessa reunião. Assim foi feito. Foi até feito um esforço para que os parceiros dos Conselhos Nacionais, respectivamente da PMA e da Ética para as Ciências da Vida, chegassem a este grupo de trabalho, e daí ter sido feito um segundo pedido com um caráter mais urgente para que essa informação estivesse presente na altura deste grupo de trabalho finalizar os trabalhos, e portanto assim foi feito também. Sinceramente, olhando para os parceiros, não parece que haja matéria muito diferente daquela que foi suscitada em parceiros anteriores, por exemplo, no processo da legislatura anterior, pelas mesmas entidades. Compreendemos que o facto de, pelo menos um dos parceiros, ter chegado já fora de prazo, e uma segunda parte do parceiro do Conselho Nacional da PMA também ter chegado fora do prazo estipulado pelo grupo de trabalho, possa exigir um pouco mais de tempo de análise dos mesmos, da parte do Bloco de Esquerda, enfim, o grupo parlamentar pelo qual falo, como é óbvio. Nós analisamos os pareceres, eles não nos suscitam dúvidas para ir além. Aliás, como disse, o teor é bastante parecido com pareceres anteriores das mesmas entidades, mas parece-nos boa esta sugestão de aquilo que hoje iria ser feito, que eram as votações indiciárias serem passadas para daqui a uma semana, e para que os grupos parlamentares possam analisar com mais tempo e profundidade dos pareceres. Quanto às audições das entidades que emitiram os pareceres, parece-nos relativamente redundante que isso venha a acontecer, porque creio que eles virão repetir grande parte do que está no parecer. Mas, enfim, há um requerimento e é provavelmente votá-lo e logo se decidirá.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, pedindo desculpa pelo atraso, mas como acho que é visível, estou com um torçolho e tive de passar na farmácia. Sr. Presidente, dizer que em nome do CDS nós concordamos com este requerimento pela seguinte razão, e estou a falar a título pessoal, em nome do CDS, obviamente. Quer o parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que consideramos que, enfim, excetuando a questão da gestação de substituição, é muito vago e, na verdade, não se pronuncia, faz um mero relato das várias iniciativas. Quer o Conselho Nacional para a Progressão Medicamente Assistida, esse então suscita-nos variedíssimas dúvidas, nomeadamente na declaração de voto do seu presidente. Ficamos sem perceber se consideram que, havendo um alargamento do universo de beneficiárias das técnicas de procriação, esse encargo deve ser assumido pelo SNS ou não deve ser assumido pelo SNS, limitando apenas a haver uma não criminalização. Enfim, há várias dúvidas que me suscita para a PMA. E, portanto, tenho, francamente, dúvidas relativamente a um e outro parecer e, nesse sentido, concordamos que é bom. Nós estamos a falar de questões muitíssimo complexas, independentemente das posições ideológicas, enfim, partidárias ou pessoais relativamente a estas matérias. Nós estamos a dar aqui passos muitíssimo importantes e eu penso que não devem ser descuradas todas as etapas que possam ser dadas no sentido de um maior esclarecimento. Muito obrigada.
Muito obrigada. Portanto, não sei se mais algum dos senhores deputados quer dizer alguma coisa em relação ao requerimento. Se não quer, então, eu percebi que existe vontade ou disponibilidade para eventualmente não fazer qualquer votação hoje e dar mais algum prazo às pessoas para analisarem as propostas que estão em cima da mesa. E relativamente à opinião de ouvir ou de responder favoravelmente a este requerimento do PSD, existem aqui opiniões diferentes e, portanto, eu colocava à votação o requerimento. Portanto, quem vota contra o requerimento? Quem vota a favor? Portanto, temos dois votos. Temos um empate. O número de deputados presentes.
Serviços jurídicos.
Serviços jurídicos.
Há consensos que se conseguem nos grupos de trabalho, mas não há votação.
Senhor. Deputada Angela.
Eu antes de introduzir aqui algum. Antes de dizer aqui algum tema de desacordo, gostava de perceber como é que a votação é contabilizada.
Poxa, aqui, que ajuda.
Porque, se me permitirem só terminar.
Só um minuto.
Como é evidente, quer dizer, no processo democrático, as coisas são votadas, não é? E, portanto, havendo aqui diferença de opiniões quanto a um tema, que são estes requerimentos, por isso é que o requerimento é apresentado. Senão, não havia processo democrático, só eram aprovados aqueles em que houvesse consenso, não é? Portanto, não houvesse consenso, não existia. Portanto, nós acabamos de votar um requerimento e as votações só se fazem de duas maneiras, ou é por bancadas, conforme a dimensão das bancadas, ou é por número de deputados. Não conheço outra forma de contabilizar as votações. E, portanto, quer de uma forma, quer de outra, parece-me que o requerimento está aprovado e, portanto, é o processo democrático.
Sim.
Eu, outra vez, queria recordar que todas as votações que fizemos até agora foram por grupo parlamentar, porque umas vezes, naturalmente, podem estar mais de umas pessoas por grupo parlamentar, outras vezes, às vezes, nem está um grupo parlamentar presente, enfim. Mas tem sido por grupo parlamentar, quer na fixação de prazos, quer em todos estes prazos que fomos preenchidos, foi sempre por grupo parlamentar. E queria recordar que, de acordo com a Constituição e com o regimento da Assembleia da República, naturalmente é preciso mais do que um empate para qualquer votação passar. Havendo um empate, a votação naturalmente não passa. É preciso mais votos num sentido do que noutro. Muito obrigada. Não, havendo um empate, chumba. Por exemplo, se há uma votação no plenário, há dois grupos. Portanto, eu vou exemplificando de uma maneira muito simples. Se na Assembleia da República, que é por número de deputados, der o mesmo número de deputados e o mesmo número de deputados, chumba. É isso. Aqui, todas as votações que foram feitas neste grupo de trabalho foram por grupo parlamentar. Porque é que esta votação seria a exceção? É a única dúvida que eu deixo, mas obviamente será a coordenadora a decidir. Muito obrigada.
Olha, eu pedi aqui algum consenso. Eu acho que estamos numa situação e estamos perante um processo que não é sequer nem de esquerda nem de direita. Tanto mais que o que tem sido normal, inclusivamente dentro do PSD, é dar liberdade de voto neste tipo de decisões. Pelo que me dizem aqui os serviços jurídicos, os serviços de apoio à Comissão, e que têm aqui um conhecimento bastante grande sobre estas matérias, normalmente não há sequer votações nos grupos de trabalho. Quando há, são votações indiciárias, ou seja, nem têm propriamente uma grande relevância. São depois ratificadas em comissão. Eu percebi, e de acordo com o que ouvi os senhores deputados, que, por um lado, os senhores deputados do PSD defendem uma audição destes conselhos. Audição essa que deveria ocorrer no prazo de 5 dias, ou coisa do género. 5 dias, uma semana, de acordo com o que foi dito. Percebi também, de acordo com o Bloco de Esquerda e com o Partido Socialista, que estavam disponíveis para dar mais uma semana para que as pessoas meditassem melhor sobre o assunto. Quando levamos o assunto à votação, o que é que nos acontece? Se olharmos, primeiro tenho este aspecto que me é referido pelos serviços jurídicos, de que as votações aqui não são muito relevantes. Mas, por outro lado, quando levamos à votação, temos aqui, por um lado, se eu olho para os grupos parlamentares, tenho de facto dois grupos parlamentares que defendem uma situação e dois grupos parlamentares que defendem outra situação. Mas se eu olhar para o número de representantes que cá estão hoje, o grupo parlamentar do PSD e com o CDS tem mais representantes. O que eu vos pedia era, e aqui um consenso, eu acho que dado que há uma semana, se concordassem, se essas pessoas cá viessem dentro de uma semana, se calhar ficava tudo resolvido. De qualquer maneira, os senhores é que têm que decidir sobre a matéria, ou pelo menos que me ajudar a decidir. Eu vou dar a palavra ao deputado Miguel Santos e depois dou também a palavra a quem quiser falar.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, da nossa parte, acho que não vale a pena entrarmos em discussões muito profundas, porque parece-me que, tal como os requerimentos, também sobre a votação não haverá consenso. Pelo menos é o que eu dependo das intervenções já, entretanto, feitas. Agora, nos grupos de trabalhos, as votações são indiciárias quando nós estamos a votar os articulados e as propostas. Aqui que nós estamos a falar é de um requerimento sobre o funcionamento do grupo de trabalho, neste caso, para a audição de duas entidades externas. E, portanto, são coisas absolutamente distintas. A mim parece-me que as votações têm que ser avaliadas pelo número de deputados presentes e, portanto, eu desde já requeria que, não sendo feitas atas das reuniões do grupo de trabalho, que fosse feita uma ata desta reunião, ou pelo menos que fosse estabelecido Está a ser gravado. Pronto. Que ficasse bem estabelecido que neste momento estão presentes nesta reunião e que votaram um senhor deputado do Bloco de Esquerda, duas senhoras deputadas do Partido Socialista, uma senhora deputada do CDS-PP e quatro, aliás, três senhoras deputadas e eu do PSD. Portanto, para ficar bem estabelecido para a resolução futura. E, portanto, a avaliação desta votação, o resultado desta votação, na nossa perspectiva, só pode ser feita pelo número de deputados presentes, o que significa que o requerimento é aprovado, ou então pelas bancadas presentes. E eu não concordo com a avaliação aqui apresentada, que estão quatro bancadas presentes, então é 2-2 e é um empate. Porque não é assim que a representatividade democrática é avaliada, porque as bancadas têm pesos diferentes conforme os resultados eleitorais que obtiveram. Se tivesse aqui a bancada do Partido Ecologista aos Verdes, com todo o respeito que nos merecem, naturalmente, se calhar, já se interrogariam se o voto da bancada do PEV tinha o mesmo valor que o voto da bancada do PSD, porque tem uma representatividade completamente diferente. E, portanto, estão aqui quatro grupos parlamentares com uma representatividade democrática diferente. E, nessa medida, aquilo que eu propunho a Sra. Presidente, parece-me que é aquilo mais razoável, é que os serviços façam o favor, perante este facto, de pedir um parecer jurídico interno ou pedir uma orientação à mesa da Assembleia sobre o resultado desta votação. É tão só como isso.
A nossa proposta é mais no sentido de ir ao encontro do pedido da Sra. Coordenadora e procurar uma situação de consenso, uma vez que, como disse o Sr. Deputado do PSD, e bem, penso que não chegaremos a uma situação de consenso relativamente à forma como decorrem as votações. De resto, também não está cá nem o grupo parlamentar do PCP, nem o grupo parlamentar dos Verdes, nem o grupo parlamentar do PAN. E, portanto, a nossa proposta, os grupos parlamentares unipessoais continuam a chamar-se grupo parlamentar nos termos constitucionais e regimentais. Mas eu estou a tentar ir ao encontro do grupo parlamentar do PSD, precisamente para que isto corra no espírito que foi aquele pedido pela Sra. Coordenadora. Não, eu ainda estou no uso da palavra, era só para ser bem compreensível para todo o grupo parlamentar do PSD, uma vez que estou na sequência da palavra do Sr. Deputado. Portanto, continuando, para ir no espírito daquilo que foi requerido pela Sra. Coordenadora, quero encontrar aqui uma solução de consenso. Segundo percebia, portanto, a proposta do grupo parlamentar do PSD era ter as audições presenciais com caráter de urgência, certo? E, portanto, o que é que nós proporíamos como solução de consenso, uma vez que não temos consenso relativamente à forma como foram as votações, que para nós foram a forma como decorreram as votações anteriores, damos por encerrada a questão por uma questão de consenso. Era, então, estabelecermos um prazo, como Vossas Excelências propõem, para as audições das duas entidades, num prazo desta semana, e mantínhamos, indicativamente, o prazo de uma semana das votações indiciárias. Podemos chegar a um consenso? Deixa a vossa consideração. Ou seja, tal como foi requerido no requerimento do grupo parlamentar do PSD, portanto, ao contrário do grupo parlamentar do CDS, que na altura não fez nenhum requerimento e apenas pediu um alargamento do prazo das propostas de alteração que nós aceitámos, agora depois veio outro requerimento, nós estamos a ir ao encontro possível do grupo parlamentar do PSD e do espírito da Sra. Coordenadora, pedindo para serem pedidas audições presenciais num prazo, penso que a expressão do requerimento do grupo parlamentar do PSD é máximo de urgência, se não me estou a enganar na citação, e, portanto, no espaço de uma semana indicativo, tentando-se ao máximo não falhar esse prazo, ouvir presencialmente essas entidades, se obviamente não aparecerem e mais uma vez falharem os prazos, como é usual em todos os grupos de trabalho, não podemos ad eterno ficar à espera delas, e então mantínhamos a data das votações indiciárias e íamos ao encontro do proposto pelo grupo parlamentar do PSD e num esforço de convergência que foi pedido pela Sra. Coordenadora.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Apenas para fazer uma pequeníssima retificação, o CDS sugeriu naquela troca de mails que se pudesse passar de sexta-feira para terça-feira, julgo eu, o prazo para a entrega das propostas de alteração. Portanto, penso que não se pode confundir com o requerimento que foi sujeito à votação. No que se refere ao resultado desta votação, eu devo dizer que, da minha experiência, não se contam o número de deputados presentes, porque, enfim, porque pode haver um... Conta-se se os grupos parlamentares que estão presentes e cada deputado representa a sua bancada. Portanto, estaríamos aqui perante uma votação em que ao somatório da bancada do PSD com a bancada do CDS... Está bem, mas em última análise, na minha também poderá haver... Mas não relativamente. Não, mas liberdade de voto não. Mas liberdade de voto. Não, mas não, nós estamos a falar de liberdade de voto relativamente à aceitação.
Nós já ultrapassamos essa.
Ah, pronto, não, mas mesmo havendo liberdade de voto, quer dizer, vai ser necessário votar, fazer votações, não é? E portanto. Pronto, mas era esse contributo que eu queria deixar.
Sra. Presidente, vamos ser muito francos e com muita parcimónia. Aquilo que o Partido Socialista agora vem propor é que o requerimento cuja votação colocam em questão venha a produzir efeitos por consenso. Ou seja, como se ele tivesse sido aprovado, mas tendo sido votado contra pelo PS e pelo Bloco. É isto. Portanto, a partir do momento em que se o requerimento tivesse sido chumbado, não havia consensos, nem havia qualquer questão, com certeza. Imagino eu, posso divagar sobre isso. Ora bem, como o requerimento foi aprovado, e foi mesmo aprovado, o Partido Socialista aquilo que propõe é que, em nome dos consensos, o requerimento não seja dado como aprovado, mas que produza efeitos e, portanto, se realizem as audições. Ó Sra. Presidente, Sra. Coordenadora, francamente, eu acho que não é assim que as regras da democracia funcionam. E isto não é uma comuna, isto não funciona como uma comuna. Isto tem regras fixas para todos, que todos têm que respeitar e usufruem das mesmas. Portanto, da nossa parte, aquilo que nós pretendemos, e que é aquilo que se impõe, por segurança jurídica e para funcionamento do grupo de trabalho, ficamos todos a saber, é que seja solicitado ou aos serviços internos da Assembleia, ou à mesa da Assembleia, que nos seja um parecer, que nos seja fornecido sobre o resultado desta votação. E assim ficamos todos a saber. E ninguém anda aqui enganado, nem ninguém anda a enganar ninguém. E, portanto, quando nos disserem, a votação foi feita como foi, pá, o requerimento foi aprovado ou o requerimento chumbou, não foi aprovado. Portanto, acho que é importante que as coisas fiquem definidas, não é? Agora, o que não é possível é o PSD apresenta um requerimento, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda são contra, votam contra, depois a seguir, em nome dos consensos, o requerimento chumba, mas os efeitos produzem-se. Não é assim que as coisas funcionam. Perdão, mas não é assim que as coisas funcionam. Portanto, o requerimento é aprovado, as audições realizam-se. Se nos vierem dizer, por parecer jurídico ou por orientação da mesa, não, o requerimento não foi aprovado, as audições não se realizam. E, portanto, era isso, Sr. Presidente, que tem que ser feito, que é para nós sabermos como é que as coisas funcionam. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado. É muito rápido. Eu creio que não vale a pena o grupo de trabalho ficar agora pendente de um parecer jurídico. As votações a serem assumido que é por bancada, que cada representante de cada partido representa aqui o peso da sua bancada, há 107 contra 105. Creio eu que é isso que ficou. Pronto. Então, creio que podemos assumir 107 contra 105. Sim, 107, 105. E, portanto, creio que podemos ultrapassar isto sem pedidos de parceiros jurídicos aos serviços, etc. Não vale a pena ficar pendente por isso. E, portanto, creio que poderemos assumir que há procedência do requerimento e cabe-nos agora agendar a data para os Conselhos Nacionais virem à audição ao Grupo de Trabalho. Creio que é o mais simples e imediato a fazer neste momento.
Eu propunha votarmos o requerimento do PSD pelo critério proposto pelo PSD e pelo CDS e propunha, se não se importa, entregar imediatamente um requerimento por parte do grupo de trabalho do PSD agora, do PS, perdão, à mesa, em que será subsidiário à votação do requerimento do Partido Social Democrata, no sentido de fixar prazos para as audições e um prazo indicativo para a votação indiciária, por esta ordem. Naturalmente, primeiro votando o requerimento do Partido Social Democrata, que tem naturalmente precedência.
Sr. Presidente, o requerimento do PS já foi votado, portanto não vai ser votado novamente, naturalmente. Já foi votado. O requerimento foi votado, ok? Não há nova votação. O requerimento foi apresentado por mim, os seus deputados dos grupos parlamentares pronunciaram sobre o mesmo, disseram considerações. Foi votado, o PS e o Bloco de Esquerda votaram contra. Portanto, o requerimento não é votado outra vez, já foi votado. Já foi votado. E aquilo que eu gostava de notar é, sobretudo, aquilo que eu gostava de notar é mesmo a atitude do Bloco de Esquerda e do PS, legítimas, mas tão legítimas que eu posso apreciá-las, que verdadeiramente obstaculizaram até ao limite a audição do Conselho Nacional da PMA e do Conselho Nacional de Ética e Ciências da Vida. E obstaculizaram ao ponto de terem votado contra, que é legítimo, naturalmente, terem colocado em causa a votação e o resultado da votação e, finalmente, terem acabado por dizer que, olhem, afinal está tudo bem e podem ser ouvidos. E, portanto, era só isso que eu gostava de notar. Quanto ao resto, se o PS tem algum requerimento, é apresentá-lo, ser distribuído para poder ser apreciado e vir a ser votado também, quando for agendado para o efeito. Muito obrigado.
Muito obrigada. Oh, Sr. Presidente, eu queria, não podia deixar em nome do grupo parlamentar do PS de fazer uma consideração relativamente ao que acabou o Sr. Deputado do PSD a dizer. Do nosso ponto de vista não houve qualquer má-fé. Do nosso ponto de vista, o grupo parlamentar do PSD não tem razão quando, após ter sido pedido em dezembro estes dois pareceres, depois de ter sido pedido pela Sra. Coordenadora que todos os esforços têm feito desde o início, novos pareceres com datas, depois de um dos parceiros pedidos ter sido entregue depois da data, nada termos obstaculizado relativamente a isso. Depois do grupo parlamentar do CDS ter pedido para alterar a data das propostas de alteração, todos termos aceitado. Depois de termos acertado desde dezembro que os parceiros eram pedidos por escrito. Em dezembro foi decidido aqui que eram pedidos por escrito. No nosso entender, é que foi bastante estranho que à última das horas o PSD tenha apresentado este requerimento. No entanto, é legítimo. O nosso entendimento sobre as votações mantém-se, não é um entendimento de má-fé, é um entendimento que eu, por exemplo, tenho a experiência, como aconteceu, por exemplo, na Convenção de Istambul ou no Grupo de Trabalho da Coadoção. Depois de nós nos pronunciarmos, a Sra. Coordenadora pediu para fazermos um esforço para haver consenso e não haver aqui uma guerra sobre as formas de votação. Assim como fizemos um esforço, quando foi o novo pedido de pareceres, quando foi o parecer que chegou de atraso, quando foi o pedido do grupo parlamentar do CDS, para bem dos trabalhos, não estando aqui presentes ainda por cima grupos parlamentares importantes, deixámos essa questão para trás e, num espírito de boa-fé e indo ao encontro da posição da Sra. Coordenadora, não deixando de parte a nossa convicção, e foi apenas isso que nos guiou, deixámos a questão para trás entregando um requerimento para manter indiciariamente, no sentido de não ser um prazo fixado, porque pode haver alterações de circunstâncias, mantendo a expressão do requerimento com a máxima urgência, para que sejam ouvidos no prazo de uma semana e que se mantenha dentro do possível, tal como aconteceu quando o CDS pediu a alteração dos prazos de alteração, que se mantenha, na medida do possível, o prazo das votações indiciárias. Muito obrigada.
Eu gostaria de relembrar que consideramos muito inoportuno a consideração do obstaculizar. Se alguém sempre viabilizou todas as audições, e relembro que na legislatura anterior foram mais que muitas, foi de facto o PS, não só pelos motivos... Não só pelos motivos, sim, mas a senhora deputada Ângela Guerra, também sabe que, embora tendo sido projetos diferentes nas audições, nós abarcávamos um conjunto de matérias, mesmo para além daquelas indicadas nos projetos, e, portanto, eram soluções, eram audições absolutamente abrangentes. Portanto, o PS não obstaculizou, por esse motivo também, a acrescentar a todos os outros já apresentados pela senhora deputada Isabel Moreira. Portanto, acho, por parte do PSD, muito abusiva esta leitura que está a fazer da posição do PS, e também acho que não estão a fazer um esforço de convergência, inclusivamente com a proposta apresentada pela senhora coordenadora, no sentido de encontrarmos aqui uma solução de convergência relativamente a estes prazos.
Sr. Deputado Miguel Santos.
Oh, Sr. Presidente, só por abono da verdade, em relação àquilo que a Sra. Deputada referiu, eu posso testemunhar pela minha experiência e faço boa fé e sou compromisso de honra, que relativamente à presença do PS no grupo de trabalho anterior, foram mais as vezes que nem estavam presentes, quanto mais as estavam presentes para poderem viabilizar requerimentos, fosse do que fosse. Isto é um primeiro aspecto. Portanto, isto deixa o meu testemunho aqui, deixa aqui o meu testemunho, que é perfeitamente, pode ser perfeitamente discutível por quem quiser, mas é o meu testemunho. Aliás, eu era o coordenador do grupo de trabalho, portanto tenho perfeita noção disso. E não vou entrar em mais pormenores, mas se quiserem até posso entrar em mais pormenores, que acho que não valem a pena. Segunda questão, isto tudo sucede porque o requerimento é aprovado, ok? O requerimento foi aprovado, portanto, por isso é que sucede os consensos e tudo mais. Eu julgo que estamos terminados relativamente a este ponto de ordem de trabalho, portanto está aprovado o requerimento. E sugeria que, se houver mais algum ponto, que passássemos ao próximo.
Obrigado, Sra. Coordenadora. É óbvio que o Bloco de Esquerda não se revê sob a acusação de obstaculização, é difícil dizer, mas também percebemos que foi dito apenas para ficar para a gravação, não é para mais nada. Agora, na verdade, essa é a discussão que menos importa aqui. Eu acabei de dizer há pouquinho, na perspectiva do Bloco de Esquerda, era redundante ouvir os conselhos nacionais, houve um requerimento que foi votado, foi aprovado. O que interessa agora não é discorrer sobre a votação e sobre o processo, é agendar e marcar uma data para os conselhos nacionais cá virem e para nós concluirmos este processo no grupo de trabalho.
Senhores, desculpem, mas eu gostava agora em relação aqui de esclarecer o seguinte. Portanto, em relação a este requerimento, consideram que mesmo está aprovado? Ok. Portanto, está aprovado o requerimento apresentado pelo PSD. Está aprovado o requerimento. Depois, passamos ao ponto 3, que era a apresentação e discussão dos textos de substituição sobre as iniciativas da PMA propostos pelos grupos parlamentares do PS e do Bloco de Esquerda. Está prejudicado, penso eu, dada aquela aprovação daquele requerimento. Pois tinha aqui a apresentação de um outro requerimento do Partido Socialista. Eu vou apenas ler o requerimento e depois vou perguntar se ele se mantém ou se consideram que ele deve ser votado hoje ou agendado para a próxima reunião. Pode.
Antes de eu ler, gostava de manifestar claramente ao PSD, não temos nada contra a admissibilidade do requerimento para ser apreciado hoje.
Das questões. Os outros partidos também concordam que ele seja... Então, pronto, então o Partido Socialista, claro, concorda, e o Bloco de Esquerda também concorda que seja aprovado, que seja votado hoje e discutido hoje, que seja incluído na ordem de trabalhos e que, por conseguinte, seja votado hoje. Pronto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vem para este momento requerer audição. Acho que dos conselhos, aqui está aqui um lapso, penso eu. Pronto, é um lapso, portanto, dos dois, do Conselho Nacional de Ética, é, e o outro, pretendiam dizer, do Conselho Nacional PMA, no prazo de 3 dias, e que a votação indiciária, já que, seja marcada para desta data a uma semana, sem caráter vinculativo. É isto?
Tudo depende da audição efetivamente ser conseguida no prazo de semana. Se não for conseguido,
não é que aqui, os senhores pediam audição, ser requerida audição no prazo de 3 dias. Mas é o nosso requerimento a pedir audição.
Posso apresentar o
requerimento? Faz sentido, porque olha, está um bocado. Não se consegue.
Portanto, o nosso requerimento vai neste sentido, mais vale eu apresentá-lo, no sentido da pressão que está no requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, já aprovado, de ser com a máxima urgência para não atrasar os trabalhos. O nosso requerimento vai no sentido de o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vem para este meio, pode ser um requerimento oral ou escrito, tanto faz, requerer a audição das entidades em causa no prazo de 3 dias e que a votação indiciária fique marcada para deste dia uma semana, sem caráter vinculativo.
Senhor Presidente, nós já tivemos aqui anteriormente neste grupo de trabalho uma questão relacionada com a fixação de prazos para entidades externas. E aquilo que o PSD pensou na altura e que refletiu na sua posição de voto não se alterou de então para cá. E, portanto, continuamos a pensar exatamente da mesma maneira. Ou seja, não entendemos como próprio nem adequado que, relativamente a entidades externas, que ainda por cima funcionam no âmbito ou na esfera da Assembleia da República, se venham a fixar prazos para que elas adotem um determinado comportamento e, portanto, nessa medida, aquilo que sempre funcionou na Comissão de Saúde, em todos os grupos de trabalho, mesmo durante os últimos 4 anos, em que havia uma maioria absoluta do PSD e do CDS, nunca foi, posso testemunhar também isso, tive a legislatura toda anterior, nunca foi fixado um prazo que impusesse um comportamento a uma entidade externa. Sempre foram encontradas datas para a realização de audições, ou seja, de que iniciativa fosse, através da consensualização entre o Presidente da Comissão de Saúde, no caso a senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, e as próprias entidades externas, de acordo com as agendas e as disponibilidades das entidades externas. Portanto, por princípio, já adotamos uma postura anteriormente, iremos adotar a mesma postura relativamente a este requerimento, iremos votar contra este requerimento. Nunca houve necessidade de fixar prazos também. Agora, aquilo que me parece que é importante é que a senhora coordenadora entre em contacto com o Presidente do Conselho Nacional da PMA, com o Presidente do Conselho Nacional da Ética e das Ciências da Vida. O requerimento que foi aprovado tem um caráter de urgência e, portanto, que a senhora coordenadora faça refletir relativamente a essas, aos dois presidentes, o caráter de urgência que já está instituído pelo requerimento aprovado, relativamente, e portanto chegar a acordo com eles, para, com o caráter de urgência, eles venham cá fazer a audição connosco. Acho que é mais que suficiente. Relativamente ao caráter vinculativo, sem caráter vinculativo do estabelecimento do prazo para a votação indiciária, achamos que é um nonsense completo. Porque apresentar um requerimento para se estabelecer um prazo que não tem caráter vinculativo significa dizer que o prazo não serve para nada. E, portanto, nesse sentido também, quer dizer, é extemporâneo, não faz sentido. Votaremos contra o requerimento.
Senhora Presidente, penso que aqui não há uma questão de precedentes relativamente à audição. E porquê? Porque, precisamente, neste caso, não se trata de uma audição presencial já pedida. Do que se trata é de uma audição consensualmente pedida por escrito em dezembro, depois que não chegou, apesar das ótimas condições dos trabalhos, repito, depois de pedida com prazo, o que me parece que seria tão estranho por escrito como seria estranho para virem presencialmente. Não vejo como é que o grupo parlamentar do PSD acha inopinado pôr-se um prazo para se vir cá presencialmente e não achou inopinado fixar-se um prazo por escrito para os parceiros chegarem. Os parceiros, foi fixado um prazo por escrito porque realmente não chegavam desde dezembro e já íamos quase em março. Um deles não chegou a tempo e nenhum de nós levantou problemas, portanto houve aqui enorme flexibilidade. E precisamente por não haver precedente, o com caráter de urgência pode-nos remeter para julho. Porque o com caráter de urgência das entidades em causa é um conceito altamente indeterminado. Portanto, assim como a senhora Presidente fixou um prazo para a emissão de um parecer escrito, não temos problemas nenhuns em retirar o requerimento e solicitar à senhora Presidente que, na sequência de ter pedido um prazo razoável para se apresentarem aqui às audições, faça o mesmo, porque o seu intuito tem sido sempre o de cumprirmos o máximo possível os 90 dias e já não cumprimos, para que depois, assim que possível, sejam feitas as votações indiciárias. Recordaria também que a senhora coordenadora já mais do que uma vez fixou prazos de forma não vinculativa. Já aconteceu aqui. A senhora Presidente várias vezes disse: no dia tal faremos isto se for possível. Portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não está a propor nada que não tenha sido feito neste grupo de trabalho. E, portanto, estamos prontos, mais uma vez, num espírito de consenso, para retirar o parecer e pedir à senhora Presidente para, na coordenação com o senhor Presidente da Primeira Comissão, no requerimento da audição, explicar o processo que estamos a fazer desde que desceu em 90 dias, a questão dos 90 dias, o facto de termos recebido por escrito, o facto de ser urgente, tal como está referido no requerimento do grupo parlamentar do PSD, indicando um prazo razoável ou, pelo menos, densificando um pouco o caráter de urgência, porque isto não faz sentido do nosso ponto de vista. E depois, a partir daí, como a senhora Presidente já indicou outras vezes, indicar uma data para votações indiciárias, que obviamente pode ser alterada porque há alterações de circunstâncias. E, portanto, é nesse sentido que se diz não vinculativo, como já aconteceu aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado. Quando o Sr. Deputado Miguel Santos apresentou o requerimento do PSD, creio eu, e é uma das vantagens de estar a ser gravado, que disse que eram com caráter de urgência, porque não pretendia protelar ou adiar o processo, e portanto que era 5-7 dias, creio eu que foi, 5 dias, uma semana, a ideia da audição dos conselhos nacionais. E portanto eu creio que podemos tentar balizar por aí. A senhora coordenadora pode entrará certamente, tentará entrar em contacto com os Conselhos Nacionais, ver das suas disponibilidades e dentro daquilo que foi o caracterizado como urgência pelo próprio grupo parlamentar do PSD quando da apresentação do requerimento, isso baterá sempre para o início da próxima semana, creio eu. E pronto, creio que essa pode ser a baliza possível para otimizar o que é o conceito de urgência para a audição dos Conselhos Nacionais.